Agora, 3 horas e 17 minutos, vamos falar sobre economia, sobre investimentos. Estamos recebendo aqui no estúdio da CVN Maringá, na Digimax Adtech, o sócio-gerente da SVN Investimentos, Felipe Bernardes, está com a gente aqui ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CVN Maringá. Felipe, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Tudo bom, Luciana, muito obrigado pelo convite, né, e uma boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, eu gostaria de conversar com você sobre investimento em plataformas digitais. E para começar, eu queria entender o que são plataformas digitais de investimento.
Plataformas digitais de investimento são plataformas onde, através do acesso online, a gente consegue escolher as aplicações financeiras, né? Acho que, se você pensar a nível Brasil, a gente tinha sempre um oligopólio na parte de investimentos, que são 5 bancos, né? E essas plataformas vieram com uma visão e com uma arquitetura um pouco mais aberta, né? Por exemplo, hoje no Brasil você não vai ver um gerente do Itaú falando, cara, aplica num CDB do Bradesco aqui que vai ser a melhor coisa, chega a ser até engraçado, né? Na plataforma digital é onde você consegue comparar todas as aplicações e escolher aquela que está te atendendo com a tua necessidade, né?
Então quer dizer que você é que vai ter a informação ali, não vai precisar de um gerente.
Exatamente. Você tem ali tudo aberto. Você pode escolher de maneira sozinha também, né? E tem algumas plataformas também que tem a figura do assessor de investimentos, que é aquela pessoa que vai te ajudar na curadoria, né? Vai entender o que você precisa, vai entender quais são as características, vai tirar as dúvidas ali sobre os determinados produtos e vai te ajudar, de repente, a montar uma carteira mais de acordo com a tua necessidade.
Esse assessor de investimentos é diferente de um gerente tradicional? Porque o gerente tradicional ele tem interesse em alguns produtos, né? Em direcionar para alguns produtos ou não?
Tem, mas aí vai muito profissional profissional, né? Você tem profissional bom e ruim em qualquer mercado, né? Acho que a grande diferença do gerente de banco para um assessor de investimentos é que o gerente de banco ele é um pouco mais generalista. Vai trabalhar investimentos, empréstimo, consórcio, cartão, seguros, né? E o assessor de investimento é aquele cara que vai te ajudar mais na parte dos investimentos em específico, né? Então, ele costuma ter uma plataforma um pouco mais aberta, ele costuma ter uma especialização maior, né? E é um cara que vai te ajudar muito a tirar suas dúvidas, a te ensinar, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil, o brasileiro não tem cultura de investimento, né? Você pegar a poupança do Brasil em relação aos outros países do mundo é pequena, né? O brasileiro está começando a aprender o que é investir agora, né?
Além de investir pouco, investe talvez mal também, porque investe muito nos investimentos mais conservadores, como por exemplo poupança.
Você tem investimentos ali que não fazem sentido, né? Sempre quando você vai pegar um investimento, você vai comparar risco, retorno e liquidez. Eu não consigo ter uma aplicação em que eu tenha pouquíssimo risco, um altíssimo retorno, e eu consigo transformar em dinheiro uma para outra. Uma coisa ou outra você vai deixar de lado, né? A poupança é uma aplicação de baixo risco, de alta liquidez, mas de muito pouca rentabilidade. Você tem aplicações de mesmo risco e mesma liquidez que rendem bem mais, né? Então, isso mostra que o brasileiro ele tem pouco conhecimento, né? Porque se tem algo que você corre o mesmo risco, se tem algo que você tem a mesma liquidez e mais retorno, né, por que não fazer? Né? E aí quando você vê os índices de poupança do Brasil, tinha diminuído bastante, né, com juros na época que o juros estava 2%, agora que está 13% e pouquinho, começou a subir de volta. Né? Eu achei, o brasileiro aprendeu. Né? Na verdade não, ele estava insatisfeito com a rentabilidade, ele foi procurar alguma coisa melhor para render. E o brasileiro também, por falta de conhecimento, às vezes ele pula algumas etapas e às vezes ele vai um pouco mais agressivo até do que o perfil dele. Né? Então você vê nos últimos 3-4 anos muita gente entrando na bolsa também e eu não vejo problema em entrar na bolsa. Né? O único ponto é qual que é o tamanho da minha posição, do meu patrimônio que eu vou entrar. Porque eventualmente a bolsa é um mercado que vai oscilar. Se eu tiver com um patrimônio grande e tiver uma oscilação para baixo maior do que o meu perfil aguenta, possivelmente eu vou sair da bolsa e vou falar mal dela. Né? E agora, de maneira que se eu tivesse com o patrimônio adequado, né, pô, a bolsa tem uma oscilação para baixo, fala, não, é legal, normal, do game, do mercado mesmo, né? Só que eu estou confortável com esse tamanho desse patrimônio aí para continuar dentro do mercado, né?
Então, em que momento que a gente pode entrar na bolsa? Que momento da vida, que perfil?
É, eu acho assim, né? Vai muito, não, assim, o ideal, né? É eu entrar na bolsa com tempo para poder fazer investimentos, né? Uma pessoa muito de idade e que está só querendo preservar e rentabilizar
melhor
um pouquinho.
Melhor ficar no conservador.
Melhor mesmo. Ficar no conservador, porque o Brasil tem taxas muito boas, né? Então, às vezes, eu não preciso fazer firula com o meu dinheiro, porque só colocar num título básico eu já ganho bastante dinheiro, entendeu?
Mas por enquanto, né? Os
Por
juros
enquanto,
vão baixar, né? É, pelo menos é o que a gente espera.
Não, vamos baixar. Né? Tava em 2, né? Foi para 14, né? Imagina assim, foi quase 7 vezes, né?
É, e quando os juros estão muito baixos, aí as pessoas tentam investir mais em renda variável, né?
Sim.
O que está faltando para essa cultura do brasileiro mais investidor, então?
Eu acho que o aumento das pessoas em bolsa com os juros baixos é totalmente proporcional, né? Quanto menor os juros, mais as pessoas vão procurar o que rentabilizar e elas tendem a correr um pouco mais de risco, né? O que falta para essa cultura, eu acho que é, às vezes, até um pouquinho de cancha, né? Você pega lá, a Bolsa do Brasil tem mais de 100 anos, né? De 1890, né? Agora, quando você pega o brasileiro investindo, né? Hoje, sei lá, são 4 milhões, 5 milhões de habitantes, né? Fora, por um cenário de juros baixos por um longo período de tempo, que aqui no Brasil nunca aconteceu... Você tem lá 50%, 60% do patrimônio, né? E aí é uma questão de você ter experiência, né? De você ter um momento de crise que a bolsa caiu, você vê que volta uma hora, você vê que, pô, às vezes você escolheu um tipo de empresa que deu errado, você vai descobrir o porquê que essa empresa deu errado e vai tomar melhores decisões, né? Eu acho que a prática e a experiência ajuda bastante nisso. Né? Só que, às vezes, num país que paga muito em renda fixa, com a gente correndo pouco risco,
né? Vai ser difícil,
não
né?
Necessariamente a gente vai precisar criar essa cultura, né?
Ah, tá. Então, pode permanecer do jeito que está, então, se os juros continuarem assim. É isso.
Com os juros...
Mas seria interessante ter essa cultura, né? De ter...
Ah, com certeza, né? Porque...
Principalmente para os jovens.
Não, com certeza, porque você tem um ciclo virtuoso aí, né? Então, vamos pensar o seguinte, quando eu invisto numa empresa, né? Uma empresa, ela capta dinheiro, ela vai pegar esse dinheiro que ela captou e vai contratar mais gente, ela vai fazer a economia girar. Com a economia girando, mais gente vai ter renda. Com mais gente vai ter renda, o consumo vai aumentar. Com o consumo aumentando, as empresas vão ter mais lucro. Em contrapartida, o Brasil ele ganha com isso, né? Porque desemprego diminui, a economia melhora, né? Então, não existe um país muito forte onde não tenha uma bolsa fraca. Por quê? Porque quem que contrata mais hoje no Brasil? A iniciativa pública ou a privada? Se for a pública, tem algum problema, né? Porque tem mais gente recebendo que pagando imposto, né?
Então... Verdade. Agora, e essas plataformas digitais, elas ajudam, então, né, a tomada de decisão, mas elas pulverizam também os investidores?
Pulverizam bastante, né? Sei lá, acho que a XP acho que foi o maior exemplo, né, de democratização de investimentos, né? Então, quando a gente começou, era 5 opções que a gente tinha de banco, né, para poder investir. Agora você tem ali acesso a 100, 120 bancos, 400 a 500 fundos de investimento, né? Então, quando eu consigo ter um leque grande de comparação, quem ganha é o consumidor, que no caso é o investidor, né? Então, ele comparando entre 5 opções, as 5 opções não vão querer entregar talvez um negócio melhor e abdicar um pouco da rentabilidade para entregar um serviço ou uma taxa melhor. Agora, quando ele consegue comparar em 100, 120...
Aí vai ter concorrência.
Aí é concorrência, né?
Diminuem, né, as taxas.
Exatamente, né? Você tinha taxa de previdência, que hoje já não tem mais.
Nossa.
Você tinha taxa de título público, que hoje já não tem mais também. Você tinha as taxas, por exemplo, um banco para pagar 100% do CDI era impossível anos atrás, agora é comum. Então, quem ganha com isso? É o investidor, né? Toda essa concorrência leva um perfil maior. Você tinha taxa de TED, agora pelo Pix ali você não faz mais nada, né? Então, sempre quando você tem concorrência, a margem dessas instituições, elas diminuem e quem ganha sempre vai ser o consumidor. Ou em serviço ou em custos menores.
E a burocracia também é bem menor, né?
Bem menor.
Porque antigamente era mais fácil investir na poupança, era rapidinho ali e tal, agora... Você pode.
E essas plataformas digitais também contribuíram, porque elas foram achando opções bem mais ágeis, né? Antes, para a gente fazer um cadastro no cliente, a gente tinha que escrever um papel, assinar, aí você pega esse cadastro, mandava por correio para Brasília, por exemplo, e aí o cadastro era aprovado. Agora, você entra no computador, você digita lá as documentações, você tem toda essa parte digital que vai fazer a verificação, a conta sai na hora, né? Então, isso é um avanço muito grande para a nossa economia também, né? Porque tempo é dinheiro, né?
Tem que aproveitar então, né? Felipe, muito obrigada, hein, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima tarde para você.
Opa, uma ótima tarde a todos, muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós conversamos com o sócio-gerente da SVN Investimentos, Felipe Bernardes, que nos falou sobre as plataformas digitais, como elas facilitam, né, e ampliam as possibilidades de investimentos.